partir de agora na 89,5 FM. Balaio Brasil.
Na sintonia da 89,5 FM, está no ar. Balaio Brasil!
Balaio Brasil!
Brasil!
Eita, terça-feira! Terça-feira boa! Hoje, terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres na programação da Rádio Assembleia. Quarta, hoje é quarta-feira. Ele já tá atento aqui. Eu já vou falar aqui com meu amigo radialista por um dia. Eu sou o Kleber Dias.
E eu sou o Edinho. Hoje, nessa quarta-feira, radialista por um dia.
Eita, Edinho, tá aqui presente com a gente. O Radialista por um Dia é um projeto muito bacana para conhecer os colegas servidores, para contar um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho. E o Edinho já tá aqui atento, já me ajudou aqui, né, Edinho? Porque eu sou ruim para confundir dia, Edinho do céu. Bom dia.
Bom dia, Kleber. Tô aqui, obrigado pelo convite, participar desse programa aqui, Radialista por um Dia, para contar um pouco da nossa história. E a história aqui da Assembleia Legislativa, do nosso setor, parabéns pela ideia aí do programa, parabéns.
Valeu, cara, obrigado por atender o nosso pedido. Você já tinha tido alguma experiência em rádio, em usar o microfone, assim, principalmente ao vivo ou não?
Não, nunca tive essa experiência, inclusive hoje estou um pouco nervoso aqui, mas aceitei o convite, estou aqui para poder ajudar e representar os nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa.
Que legal! Então vamos fazer o seguinte, Edinho, ó, você agora tá como aqui colega de bancada meu, viu? Então vamos fazer o seguinte, já chama aí o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, para quem quiser participar com a gente, mandar uma mensagem, faz como?
Então, aqui no Radialista por um Dia, nós temos o WhatsApp aqui, 65996898950, e também Instagram, @RadioAssembleiaFM. E a sintonia também aqui pela rádio, você pode acessar pela 89,5, Assembleia, Rádio Assembleia.
Tá aí, ó, o cara já tá manjando, hein? Tá legal, Edinho. A gente vai, então, passar a próxima uma hora conversando. Vamos, essa playlist aqui é totalmente sua, né? Vamos começar a playlist que você preparou com as primeiras duas músicas, Chama e Chama Falando com Gesiel ali.
Beleza, essa playlist aqui é umas músicas que eu escolhi, ela conta um pouco da nossa história, né? Cada música, assim, tem um pouquinho da nossa história. E as duas primeiras músicas aqui são Dias de Lutas, Dia de Glória com Charlie Brown e Caçador de Ilusões com Rapa. E aí o nosso DJ vai mandar ver aí.
Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu estar com você. Já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye.
FM.
Caçador de Ilusões e Charlie Brown Jr. Dias de Lutas, Dia de Glória.
Daí você tá ouvindo a voz do Edinho, nosso radialista por um dia, Edson José Oliveira das Neves. Valeu, Edinho! Ó, primeira parte foi só pra você criar intimidade com o microfone. Agora a gente vai pra ter papo, hein, Edinho?
Isso aí.
Você é cuiabano de nascimento?
Eu sou de Barão do Melgaço de nascimento.
É?
Nasci na região de Barão do Melgaço.
E veio pra Cuiabá há quanto tempo?
Eu vim para Cuiabá em 80, mas antes disso...
De idade você tinha quanto? Era meninão?
Eu tinha 8 anos.
8 anos.
8 anos, mas aí antes de vir para Cuiabá, passei em Santo Antônio, tive uma passagem em Santo Antônio do Lebegé.
Ah, legal.
Fiquei lá dos meus 5 anos até os 8 anos.
Então, chegou com 8 aqui em Cuiabá, é cuiabano já,
né? É cuiabano.
Edinho, e olha, a gente conversando, fazendo a pesquisa aqui, né? Esse projeto, ele contempla os servidores da Assembleia. Rapaz, eu me admirei. São 35 anos de Assembleia já, cara?
35 anos de Assembleia, cheguei aqui em 87, com 14 para 15 anos, e estou na Secretaria de Recursos Humanos, né, na primeira nomenclatura, desde o primeiro dia. Estou lá 35 anos na Assembleia, 35 anos na Secretaria de Gestão de Pessoas.
Sempre no mesmo setor?
Sempre no mesmo setor.
Rapaz, então significa o quê? Que você é um cara que tem disciplina, hein? Parabéns.
Obrigado.
E hoje, especificamente, qual função que você
hoje eu
executa lá?
Hoje eu trabalho na folha de pagamento. Ajuda o nosso superintendente, o Palmeira Neto, lá, e o secretário Domingos a fechar a folha.
Você é um cara importante pra nós. O cara que a turma assim, vai chegando dia 28, 29, fica com a saudade dos seis, né, Dinho?
É isso aí. Ali a gente preocupa mais com os servidores, mais com o lerite dos servidores do que com o nosso, né? Uma responsabilidade muito grande.
É verdade. Hoje são o quê? São uns 2.000 servidores que tem na casa?
É, mais ou menos.
É bastante gente. E é um volume de trabalho grande.
Bastante.
7h15. Você lembra como que você entrou? Se foi a convite de algum deputado? Como é que foi que você entrou aqui?
Na verdade, eu entrei aqui por um secretário, o seu Jerônimo José Teixeira, já até falecido, né?
Uhum.
E meu pai trabalhava com ele. Mas assim, eu entrei aqui com 14 para 15 anos, mas já andava na Assembleia desde os meus 12 anos.
Ah, então aqui é mesmo sua casa.
Andava desde os meus 12 anos, que meu pai trabalhava em fazenda com ele.
Uhum.
E meu irmão estudava em escola particular, então eu ia buscar o cheque todo mês lá com ele. Acabava me dando um serviço lá, entendeu? Aí indo em banco, para os assessores da secretaria, para o secretário ter que comprar jornal. Então, às vezes me chamava até no meio da semana para mim lá fazer algum serviço para eles. Então, tô desde meus 12, 13 anos ali na Assembleia Legislativa, ali na Barão do Melgaço, com eles. Até ser contratado, né?
Então já tem uma história grande aí. Eita! 7h16. Olha, e o Edinho, ele teve... Foi que ano a sua viagem, Edinho?
Foi no ano passado, né?
Ano passado, né?
2022.
Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho, já na próxima entrada, tá bom? Sim. Porque ele se dedica a um esporte muito bacana, que é o ciclismo, né? Quanto tempo você tá no ciclismo, Edinho?
Eu tô no ciclismo desde 2017.
Desde 2017. E 2017. Sempre você foi voltado aos esportes ou caiu no ciclismo de uma vez?
Não, eu sempre gostei de esporte, né? Já participei muito aqui na Assembleia do futebol, sempre joguei futebol.
Uhum.
Inclusive, a gente foi campeão da primeira edição da Copa dos Poderes aqui. A Assembleia foi campeã na primeira edição, então participei desse campeonato lá, foi muito bom. Mas aí vem a idade, vem o... Como eu não sou muito tecnicamente bom no futebol, né?
Então, a humildade do jogador aqui.
Então você tem que correr mais um pouco, você depende muito do físico.
Uhum.
Então aí vai chegando a idade, você não pode mais. Aí eu tive que procurar um outro esporte. Aí
que você foi pro ciclismo?
Fiquei 5 anos parado, sem fazer nada.
Uhum.
Aí começou os problemas, né? Saúde, aquela coisa toda. Não tem jeito. Vai chegar na idade.
A gente tem que movimentar. Alguma coisa tem que fazer, né, Edinho?
Tem que fazer. Aí descobri que tem uma bicicletinha lá em casa, que era do meu irmão. Comecei a andar de bicicleta. 1 quilômetro era uma distância muito grande. E aí comecei a gostar. Aí, a partir daí... A Assembleia tinha a Laili, que trabalha comigo, né?
Uhum.
Que é do 251, ela me levou pra lá e me empolguei.
Ah, que legal! Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ciclismo, sobre as suas aventuras. E vamos agora de música. O que você preparou?
Então, agora aqui a gente vai de Alívio, do Gessé Aguiar, né? Uma música que eu gosto muito. E Pétalas de Rosa, que marcou... Da arte popular, que marcou... No conhecimento com a minha esposa atual agora, né?
Olha,
então,
que legal.
Essa música é bem bacana, do arte popular também.
Oferece pra ela, fala o nome dela.
Então, aproveitar aqui, né, dar parabéns pro Dia das Mulheres, né? Pra todas as mulheres, em especial a Sônia. Nesse dia especial, Dia das Mulheres aqui. Um abraço, Sônia. Beijo.
Valeu, Betinho. Então solta aí, Gisiel.
Pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso. Vem aqui comigo pra eu continuar. Funciona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso. Vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso. Vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim.
Comece bem o seu dia no Balaio Brasil. Brasil. O que é bom se mistura.
E aí, Clebão, acabamos de ouvir aí Arte Popular, Pétalas de Rosa e Alívio com Gesé Aguiar. Isso aí, Clebão.
Esse é Edinho, nosso radialista por um dia, tendo essa experiência de apresentar um programa de rádio aqui comigo, né, Edinho?
É isso aí, cara. Eu agradeço pelo convite, não é muito fácil não, mas assim, tô bem, tô começando a ficar à vontade aqui.
Até o final você fica bom, vai até sair com vontade de apresentar um programa de rádio, pode ter certeza disso. Uhum. Olha, vamos dar um recado muito especial aqui. Hoje, né, é Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres, né, que estão na nossa vida. Primeiríssima de todas, a nossa mãe, né? E depois, as mulheres que vão somando aí, amigas, colegas de trabalho, companheiras, enfim, professoras, as diversas profissionais e amigas que a gente vai somando, né? Tem que ter o respeito acima de tudo, reconhecimento. E em forma de reconhecimento, falando de reconhecimento, a Assembleia hoje promove um café para as servidoras aqui da casa. Pessoal da Assembleia Social e a administração também, a mesa diretora, promovendo daqui a pouquinho, às 9 da manhã, aqui no foyer do Teatro Zumira. É a entrada lá do Teatro Zumira. Em nome da minha querida amiga Daniela Paula, convidando todas as colegas, pessoal que está chegando, que nos ouve pelo sistema de som interno. Então, daqui a pouquinho, esse café da manhã é em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Está dado o recado. Edinho, voltar a falar de você. A gente entrou nesse mundo do ciclismo, né? E dentro disso, você falou que você começou em 2017.
Isso.
Lá com a bicicletinha de seu irmão.
Isso, em 2017.
E no começo, 1 quilômetro era muito.
Era muito. 1 quilômetro era muito. Aí a gente vai se adaptando, né? Já andou de bicicleta quando era criança e vai se adaptando, e aí vai aumentando a quilometragem e você vai gostando.
Aquela máxima, né? Quem anda de bicicleta nunca esquece, né?
É isso aí.
E tá, e você foi se desenvolvendo tanto que chegou a tal ponto que no ano passado você se embrenhou em uma aventura maravilhosa, saiu de Cuiabá e foi até a cidade de Aparecida pedalando, cara.
É, foi uma aventura muito boa, né? Foi uma promessa que eu fui cumprir. Uhum. E foi uma jornada, uma experiência maravilhosa, que foi pedalar de Cuiabá a Aparecida.
Há quanto tempo que você tinha feito a promessa que você precisou pagar em 2022?
Há um ano.
Há um ano?
Tinha um ano.
E dentro disso, como é que é? Como é que foi a preparação? Como é que faz uma viagem dessa? Por favor.
Olha, Kleber, eu fiz essa promessa e um ano parecia que estava muito longe, uhum, né? De maio a maio. E escolhi o mês de maio porque é um mês assim mais tranquilo, de chuva, aquela coisa toda, né?
Ah, já começa o planejamento
começa
por aí,
começa o planejamento,
né?
Por aí, porque a gente... Eu, na verdade, tenho muito medo de raio, né?
É, sério?
Sério, tenho muito medo. Ah. Então, eu já fiz essa daí de fazer no mês de maio, que é mais tranquilo. Então, o planejamento foi o seguinte, foi depois de um ano, esse ano, esse tempo foi encurtando, né? E aí...
E o treinamento, como é que tava?
Aí foi encurtando, eu já tinha uma base, mais ou menos, de andar 100 quilômetros bem. Essa aí foi a minha primeira base, né? Andar 100 quilômetros bem. Aí eu fui começando a pegar informações dos caras que eram mais experientes. Tem uns doidos aqui, né? Que dá um giro.
Não, tem uma galera, como é que o pessoal chama de quarteirão?
É, o pessoal
que faz sair Cuiabá, Chapada.
Eles dão uma volta, né, pela serra, da Chapada dá a volta na serra e chega em Cuiabá novamente, né?
E isso dá quantos
km? Dá 270 quilômetros.
Geralmente o pessoal faz isso quanto tempo?
Eles saem aqui, o último aí o pessoal saiu 5 horas da tarde, né?
Aham. Uhum.
5 horas da tarde, deram o giro. E chegaram de manhã já.
É sem parar?
Sem parar.
É, tipo, só as paradas mínimas, assim. Tô dizendo sem parar, eu digo sem dormir.
Sem dormir.
Eita.
Pedalando o tempo todo.
Eu só consigo falar uma coisa. Eita.
É. Então eu comecei a pegar um pouco da experiência desse pessoal que já fez o quarteirão. Não que o quarteirão não era ideal pra minha viagem.
Por quê? Por conta das dificuldades?
Porque cada pedal é por conta da dificuldade, né? Ele é sem parar, 270 quilômetros sem parar.
Uhum.
Então você tem que preparar seu corpo. Nossa meta era andar 100 quilômetros por dia.
Daqui a Aparecida, quanto?
Deu 1920.
Vocês eram quantos dias?
Fizemos em 18 dias.
Então manteve mais ou menos a média ali.
É, mantivemos, porque a gente parou 3 dias na estrada, né?
Uhum.
Então a gente fez.
E você tá falando a gente, só pra gente acreditar que você não foi sozinho, né?
Não, eu não fui sozinho. Nessa preparação pra viagem, né? Depois de ter falado com esses caras aí que faziam essa rota aqui de 200, 300 quilômetros, tem um patrão, o Ademir Patrão, que me orientou bastante, que ele faz mais esses longão aí.
Mandar um abraço pro patrão, né? Ademir Patrão, conhecidíssimo aí no mundo do ciclismo e principalmente desses grandes desafios assim, de grandes distâncias.
Exatamente. Aí eu peguei uma orientação com ele, peguei uma orientação com o Pablo, que é um amigo que compete aí, mas ele gosta de fazer umas loucuras também. E a partir daí eu tinha uma pessoa para ir comigo, um cara forte para ir, um cara que já andava mais, aí esse cara não pôde ir comigo.
Uhum.
E aí, do nada, apareceu o Vanderlei Mãozinha.
Vanderlei Mãozinha, que é também um cara conhecido do mundo do ciclismo aqui, né, Gisiel? Edinho,
sim.
Gisiel tá abrindo a porta ali pra gente.
Sim, então aí o Vanderlei Mãozinha, também liguei para ele, não para convidar, é para ele ir comigo. Eu fui ligar para ele para pegar um pouco da experiência dele, que ele faz esse mais ou menos isso, mas em 3 dias.
Uhum.
Então, eu fui conversar com ele para ver o que ele come, como que ele dorme, aquela coisa toda. Era mais ou menos os 3 dias, mas precisa fazer esse aí em mais ou menos 20 dias. Aí ele se empolgou e perguntou para mim, e aí, você vai para onde, afinal de contas?
Uhum.
Aí eu falei que ia para Aparecida. Com quem? Eu falei, até agora eu vou sozinho.
Cara, você já tinha na cabeça ir sozinho mesmo?
É, porque o menino não pôde comigo. Uhum. Problemas particulares, ele
e
não
promessa
pôde.
É promessa, né?
Promessa é promessa.
Não pode brincar com essas coisas.
Eu tinha que ir. Aí ele falou, cara, se você me esperar até dia 7 de maio, eu vou com você. Aí um cara sem as mãos aí...
É, só pra gente acreditar aqui, né? O Vanderlei Mãozinha, ele é um cara que sofreu um acidente,
isso,
não é?
Isso, em 2004.
Em 2004, e ele infelizmente perdeu as duas mãos. Ali isso. Na altura do antebraço, mais ou menos, né, Edinho?
Isso.
E a bicicleta e a bike dele é toda adaptada?
Toda adaptada e muito pesada, cara, a bicicleta dele.
Tem isso
ainda? É, muito pesada, ele carregou muito peso. Então, aquela coisa assim, né, cara, aí... É, cara sem as mãos, ele que vai me guiar nisso tudo aí, né? Aí, falei pra minha esposa, quem vai com você? O Vanderlei. Ela falou, Deus colocou um anjo na sua vida.
Ah, lascado. Por que isso? Ele já tinha essa experiência e foi junto com você e então. Tal.
Ele tinha experiência aqui na Baixada, né?
Uhum.
Nessa volta aqui de 300 quilômetros, ele tinha essa experiência. E ele não tinha uma experiência de mais de 3 dias. Então era um desafio pra ele também.
E como é que foi? Dormida, guarida, essas coisas? Vocês ficaram, tipo assim, à noite vocês paravam em média que horas?
A gente evitou andar à noite.
Uhum.
O máximo que a gente andou à noite foi 7 horas.
Então começava que horas pela manhã?
Começava aí... Nos primeiros dias a gente começava às 5 horas da manhã. Até por causa da comida, assim, geralmente não abre tão cedo os lugares pra você comer.
Uhum.
Tem que comer.
Sim.
Alimentar bem, né? Então, nos primeiros dias a gente dormiu em barracas.
A gente dormiu em barraca mesmo? Mas posto de gasolina?
Posto de gasolina. A gente perguntava pros caras, pedia informação, próxima cidade, posto de gasolina é sempre melhor.
Só aí já tem uma dificuldade pelo peso, né?
Peso.
Você lembra quantos quilos vocês carregaram nas bikes?
Eu levei quase nada, levei 15 quilos.
Uhum.
Ele levou uns 35 quilos.
Eita!
Uns 35 quilos.
Barraca, um pouco de comida, o que, que é? O que, que se leva num negócio
cara,
desse?
Cara, se você for escolher assim, coisa pra você ir, você tem que levar um chinelo,
uhum.
Você tem que levar umas 3 mudas de roupa de ciclista, porque você não tem como você lavar e esperar secar. E aí você tem que levar uma roupa pra você poder trocar e dormir, então...
Ainda bem que a roupa de ciclista é leve, né? É leve e não faz tanto volume, né? Ajuda um pouco, né?
É, ajuda. Só que tem outro porém, a gente tem que levar agasalho, porque a gente viu que ia enfrentar um frio.
Aham.
Uhum. Então a gente acaba levando mais. Por mais que você não queira levar, você acaba levando um peso, né? Mas assim, eu enxuguei bastante ali, levei 15 quilos.
E ainda assim foi 15 quilos. E o Mãozinha, com toda essa dificuldade aí, é um cara guerreiro, levando média de 30 quilos.
Cara, o cara é muito forte. O cara tem que tirar o chapéu pro Vanderlei Mãozinha. Ele...
Edinho, eu quero continuar falando disso, quero continuar aprendendo mais sobre isso, que né, gera uma curiosidade. A gente vai continuar depois dessa sequência de música aqui. O que você quer? Olha, O que você vai tocar agora?
Agora vamos tocar aqui Piché, né? Com Pescume Henrique Claudinho. E depois, na sequência, Borboletas com Vitor e Léo. Agora o DJ nosso vai mandar ver aí.
Pandobo fica vivo, busca pé e tri-trique. Pintava o céu com pingos de luz. Milho torradinho, socado, canela, açucarada. A branca pura, aquela gurizada. No tempo do campo do Rique. Quando a Pandobo fica vivo, busca pé e tri-trique. Pintava o céu com pingos de luz.
É tempo bom.
É tempo bom que não volta mais. Só na lembrança de quem foi menino. Hoje é rapaz.
Milho torrado, milho torrado, bem socadinho.
Ai, que saudade do meu tempo de menino. O que eu tenho bem é meu neto. Meu neto,
menino.
A boca toda cheia de piché. É rapaz, é tempo bom que não volta mais. Só na lembrança de quem foi menino. Hoje é rapaz.
Vindo tornado, vindo tornado,
bem socadinho.
Bem socadinho.
Ai, que saudade do meu tempo de menino. Um dia verei, eu tenho fé. Meu neto, meu neto. A boca toda suja de piché.
Obrigado, gente. Eu sei que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecia com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, gente. Yeah. basta, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dividida entre dois mundos. Sai do chão, São Paulo. Sem dizer o que mudou. Mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. O boleto sempre volta e o seu já dissolveu. Não sei dizer.
É Curtimo aí, Borboleta, do Vitor e Léo, e o Piché com o Pescume Henrique Claudinho.
Tá, aí já pegou jeito, hein, Edinho?
É, tamo aí, né?
Esse é o projeto Radialista por um Dia. Toda quarta-feira recebe os colegas servidores aqui para ter essa experiência de apresentar um programa de rádio, contar um pouco da sua história. E o Edinho já falou aqui do seu trabalho na Assembleia, são 35 anos dedicado a esse parlamento. E agora a gente está falando de atualidades, né? Da sua vida, da sua dedicação ao esporte, outros esportes que ele já passou, e atualmente ele se dedica ao ciclismo. E a gente estava, Edinho, falando nessa aventura maravilhosa, sonho de muita gente aí, que você, ao lado do Vanderlei Mãozinha, fizeram em maio de 2022 essa ida de Cuiabá a Aparecida. Vamos continuar falando disso? Vamos falar de perrengue. Meu irmão, porque é isso, vocês foram de bike com o mínimo possível e alguns dias dormindo em barraca. E aí, teve frio? Vocês passaram frio apertado?
É, falando do perrengue, o perrengue começa no início da jornada, né? Dos treinamentos.
Ah, é do treinamento.
Começa
já,
no treinamento.
Né?
É, cara, nós passamos muito frio.
Frio?
Muito frio. Eu e o irmãozinho, a gente sofreu muito com isso, porque a gente não podia escolher, assim, os lugares. Muitas vezes a gente não chegava em cidade. Uhum. Chegava em posto de gasolina. E aí, depois de rodar aí 120 quilômetros, aí para alcançar outra cidade, 30 quilômetros, ficava muito longe. Então, tinha que dormir em barraca. E aí a gente passou muito frio. Acabou que em São Paulo, né, quando a gente atravessou para São Paulo, o frio apertou mais ainda, deu aquele frio da quarta-feira do 11 de maio, que Cuiabá, o pessoal preocupado com a gente aqui, ó, vai ter frio, cuidado e tal. E a gente passou muito frio. Aí a partir daí, depois de dormir uns 5 dias em barraca, aí a gente começou a focar nas cidades, assim, já, entendeu? Aonde dava pra parar em cidade, a gente parava em cidade pra dormir no hotel.
Num hotel, na
pousada. Em pousadinha lá, porque era insuportável o frio. A gente que é cuiabano, a gente sofreu muito com esse perrengue do frio. Teve outros perrengues, mas assim que... Cara, quando você vai no propósito, assim, com Deus, aquela coisa toda, acaba passando, sempre se resolve. Mas o frio, eu acho que pra mim, o pulmãozinho foi o que mais... deu dificuldade pra gente.
É, como você falou, primeiro que questão da agasalho já pesava na bagagem, né? E depois tá ali, putz, na estrada, cortando o vento pra tudo quanto é lado. E condição de estrada? O que você sentiu aí, acostamento, como é que é esse desafio aí?
Cara, você sabe que o ciclista, principalmente aqui em Mato Grosso, ele sempre sofre, né?
Uhum.
Por exemplo, aí tem um lugar da Chapada aqui que a gente vai aí, que a gente adora a Chapada, mas pra você ir na Chapada de bicicleta, hoje mesmo o mato tá tomando conta daquele pequeno acostamento que tem ali. Então, nossa preocupação foi muito com a estrada. Então, nós pegamos uma rota, assim, procuramos pegar uma rota mais longa, mas assim, sempre priorizando a segurança. Então, a gente foi pra uma rota e dentro do acostamento era bom. Sofremos um pouco ali no Mato Grosso do Sul, que tem alguns lugares que não é duplicado. Então, tem as subidas de serra E aí tem o acostamento. Então eles fazem, aumentam a faixa e tomam conta do acostamento.
Sim, ela aí, fica. Então, eu acho estranho aquilo, fica abrindo e fechando.
Aí depois a,
via,
a gente ficou. Naquele, alguns pedaços que a gente sofreu, mas assim, o percurso que a gente escolheu foi assim, sempre preservando a segurança. Então a gente, graças a Deus, a gente não tomou nenhum susto, fomos. Chegando em São Paulo pra lá, cara, acostamento muito bom. Então, esse é um trajeto muito bom pra você ir. Esse que nós fizemos, priorizando a segurança.
E você falou aí de vocês tiveram que intercalar entre alguns dias ficar no posto de gasolina, outras vezes em pousada, hotel. Então, isso demanda custos. Vocês tiveram alguma ajuda de custo, algum financiamento, empresa, alguma instituição? Ou foi tudo bom de vocês?
Cara, assim, a gente foi preparado. Querendo ou não, numa viagem dessa, você tem que ir preparado. Você tem que ter uma economiazinha, né? Uhum. Economia. E aí a gente teve a ajuda uma ajuda, assim, do deputado Max Russi.
Uhum.
Ele nos ajudou, assim, um pouco. Inclusive, ele foi de uma das pessoas que, hora que a gente falou pra ele, ele já acreditou na gente.
Puxa, que legal. Então, porque é isso, acho que muitas pessoas, quem tá ouvindo a gente, eu acredito que nosso amigo Luke e Marlon aqui também, a gente às vezes até tem uma vontade de pegar uma aventura dessa, mas a vontade da coragem é diferente. É ou não é?
É verdade. Então, assim, colega da gente mesmo, teve uns que chamou a gente de louco. Você é louco? Uhum. Aquela coisa toda. Mas, assim, a minha esposa e minha filha, não, você vai conseguir.
Acho que legal, esse apoio é importante.
Só treina que você vai conseguir sim. E aí o deputado também foi um desses que falou assim, ah, parabéns, você só fez assim, então acreditou na gente, então a gente teve essa ajuda. Mas assim, continuando aqui falando da estrada, quando chegou o frio, aí teve uns dias que a gente não conseguiu alcançar a cidade. Teve que dormir em barraca, no chão mesmo ali. E eu tenho um problema se eu deitar nesse chão aqui, outro dia eu tô tudo nariz entupido, tudo, entendeu? Cara, eu não tive nada. Aí a gente fez um vídeo um dia, mandou pros colegas aí, aí tem o pessoal do grupo do PCV.
PCV.
E eles ficaram aquela coisa, pô, cara, vocês estão dormindo em barraca, dormem em hotel, aquela coisa. A gente, não, a gente tá dormindo em barraca porque...
Foi onde que deu pra chegar.
Não, a gente... Cara, os caras fizeram uma cotinha ali. Não, então vocês se viram aí pra dormir em hotel. A gente vai, fizeram uma cota ali, que a cota que eles fizeram deu pra gente pagar uns 7 dias de hotel.
Que legal, hein? Vamos agradecer muito essa turma aí do pedal PVC.
PCV.
PCV. O que significa PCV?
É um grupo que surgiu aí na época da pandemia.
Uhum.
Então ficou bem assim, pedal Covid mesmo, entendeu?
Ah, de
pedal Covid. Então surgiu nessa pegada aí. Hoje eles já mudaram o nome. Agora isso que é pedal cerveja e viola. Mas na época...
Bom também, né?
Na época eles surgiram. Então ele ajudou bastante a gente.
Poxa, obrigado essa galera aí pela ajuda que deu aos meninos aí.
E aí depois a gente nem queria, né? Não, não precisa não. Não, cara, se vira aí. Para na churrascaria, toma o dinheiro, é seu. E aí pronto. Então eles ajudaram bastante a gente, esse grupo aí.
E nessa ida, né, quando a gente tá de carro, você vê muita gente, às vezes andarilhos, às vezes outros ciclistas também. Vocês encontraram com alguém, alguma coisa que marcou?
Cara, nesses 1920 quilômetros a gente não encontrou com ninguém.
Uhum.
Nada de bike. Encontramos com um cara, um andarilho, bem assim, já depois de Araçatuba, né? O cara de um caminhão dando umas frutas pra ele, assim, mas bem pouco, quase que ninguém, entendeu? A gente achou que depois de São Paulo, de Campo Grande pra lá, a gente ia encontrar São Paulo, a gente não encontrou ninguém. Era só a gente mesmo no...
Rapaz, isso é só vocês, a estrada e caminhão passando do lado.
Estrada, caminhão, fazenda, né? Naquele pedaço de Brotas ali é muita fazenda, você tá ali no nada. Então, assim, quase a gente não encontrou com ninguém praticamente, né?
Uhum.
Mas assim, nos lugares, nos postos de gasolina, o pessoal é hospitaleiro, cara. Os caras são muito gente boa, principalmente mãozinha que gosta de conversar. Chegava nos lugares assim, o pessoal dava atenção pra ele. E é isso.
E falando mãozinha, pra quem tá chegando agora na programação da Rádio Assembleia, a gente tá falando com o Edinho Edson José Oliveira das Neves, nosso radialista por um dia, servidor da Assembleia. Já contou um pouco do seu trabalho aqui, a 35 anos ele se dedica a esta casa e a gente está agora trabalhando, falando bastante dessa aventura muito legal que ele e o Vanderlei Mãozinha empreenderam no ano de 2022, rumo de Cuiabá a Aparecida de Bike. E a gente ia fazer uma participação com o Mãozinha por telefone, mas ele tá em viagem, mas ele deixou gravado, Gesiel, Leonel, tá no jeito aí, ele deixou gravado uma mensagem pra você, Edinho, a gente vai ouvir. Gesiel, tá no jeito? A gente vai ouvir então a partir de agora.
E falar em relação ao meu amigo Edinho, foi um prazer muito grande, apesar que a gente não tinha um contato anterior, se conhecemos próximo, já fizemos a viagem. Foi um prazer de ter conhecido ele, viajar com ele, um ajudando o outro, eu tive muita ajuda dele. Então, assim, foi uma viagem que eu quero fazer mais vezes junto com ele, entendeu? Porque novas experiências que eu ganhei, por não fazer viagem interestadual, né? E de lá eu fiz no total seis estados, passei por seis estados. Então, assim, eu tive uma companhia muito boa. Um percurso longo, foi a minha primeira experiência e graças a Deus foi, Deus me abençoou de pôr ele no meu caminho pra gente ir junto, né? Então é isso aí. Eu quero mais uma vez agradecer meu amigo por a gente estar relembrando dessa viagem.
Daí então, ó, a mensagem aí do Vanderlei Mãozinha pro Edinho aqui. Edinho, passa um filme na cabeça nesse momento, né?
Passa, cara, passa um filme assim, foi uma coisa muito, muito boa pra nossa vida, foi uma experiência assim, fora do normal, assim, uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Então, também queria agradecer aqui o Vanderlei por, né, por essa companhia, por acreditar, porque ele já tem uma experiência, já tinha uma força, eu não, eu sou um ciclista de 100 km, então nem, vamos dizer assim, que nem preparo físico eu tinha para fazer essa viagem, mas ele acreditou, falou, não, você consegue, ele acreditou em mim, porque tem muita gente que desiste de andar com Mãozinha, porque ele anda muito.
Ele anda muito, é um cara preparado.
Então,
né?
Os caras me chamou de louco, você vai com Vanderlei é louco, então eu agradeço muito ele por ter acreditado em mim e fazer essa companhia.
Legal, que bom que essa parceria deu certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Escolhe aqui dessas duas, a gente vai tocar mais uma só e depois a gente volta pra encerrar, Edinho.
Tá, beleza, vou escolher então aqui o score de som, né? Porque no, com a Cuiabana não podia deixar de lambadão,
pode deixar,
né, cara?
Esse
aí, score de som. Os corações não são iguais.
Solta o som, Gesiel!
Você tem o tempo que quiser e você aceita o que vier. Menos solidão e promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. E basta a ilusão. Só quero sonho pra sonhar.
finalizando aqui, né, com essa música maravilhosa dos Cortes Sons, os corações não são iguais, mano, velho.
Tá aí, esse é o Edinho, Edson José Oliveira das Neves, nosso radialista por um dia. E olha, foi um papo muito legal, porque a gente conheceu um pouco mais, primeiro, do trabalho e o setor do Edinho aqui, né? Já são 35 anos, acho que você falou uma coisa, você é um dos caras que provavelmente nunca trocou de setor aqui na Assembleia, né?
Não, nunca troquei de setor, estou há 35 anos nessa Secretaria de Recursos Humanos, né? Hoje Secretaria de Gestão de Pessoas. Queria mandar um abraço para o secretário Domingos, meu superintendente, o Neto lá, e toda a galera lá da nossa associação, acho que foi, aqui a Associação da Folha de Pagamento.
E é um setor muito importante, é um setor que mora no meu coração, é um setor de folha de pagamento. Ah, e a gente, né, falou bastante aqui, principalmente dessa aventura maravilhosa que ele, ao lado do Vanderlei Mãozinha, empreendeu em maio do ano passado, que pedalando aqui de Cuiabá até a cidade de Aparecida, chamada Aparecida do Norte, em São Paulo, a respeito de cumprir uma promessa, né, Edinho? Está de parabéns.
É isso aí, obrigado. Obrigado aí, Kleber, pelo convite. E falar dessa história é sempre bom, é uma experiência muito grande. Espero que sirva de incentivo também para outros ciclistas, para o Kleber, que é ciclista, Luke Marlon, né? E muitos outros ciclistas que tem aqui na Assembleia Legislativa. Essa experiência foi muito boa e eu quero agradecer, Kleber, o convite por estar aqui participando desse momento maravilhoso junto com você na 89,5 aqui da Rádio Assembleia. E contar um pouco da nossa história.
Valeu, cara. Seja sempre bem-vindo. Olha, você falou aí de incentivar. Eu tô num nível assim, que se eu conseguir chegar em Chapada dos Guimarães, pra mim já tá bom. Eu tô muito preguiçoso. Ó, Edinho, mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrar o programa agora. Quer dizer, eu paro de falar a partir de agora e você encerra. Manda abraço pra quem você quiser. E fala assim, a gente volta então amanhã com mais um Balaio Brasil, tá bom? O programa é todo seu.
É isso aí, Kleber. Agradecendo mais uma vez. Parabenizar o pessoal da rádio aqui pela essa ideia de trazer o servidor para dentro da casa mesmo, contar a sua história. E vamos encerrar por aqui hoje. Quero mandar um abraço para todos os servidores, especialmente para todas as mulheres da Assembleia Legislativa. E especial, que nem eu já falei, um abraço, um beijo muito grande para minha esposa Sônia, né? E um abraço especial também para as meninas lá da Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Dá um abraço a todas as mulheres aqui em nome delas aí. Então é isso aí, Kleber. Então amanhã o Klebão tá voltando aí com mais um convidado aqui no Balaio Brasil. Obrigado.
Fácil pra você, eu e todos. Brasil.